Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O dinheiro ignora a política. O noticiário de economia e negócios revela muito mais sobre o Brasil contemporâneo do que faz crer a confusão de declarações e vazamentos que preenche as páginas dos jornais e revistas em torno da atual campanha eleitoral. O alinhamento da imprensa de forma majoritária com um grupo partidário específico é mais evidente e menos disfarçado nas eleições deste ano do que foi nas eleições presidenciais de 2002 e 2006. O leitor, ouvinte e telespectador precisará de muito discernimento para entender o Brasil que se manifesta sob a algaravia da campanha. Um bom resumo do que acontece está publicado nesta quarta-feira na coluna do jornalista Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo. Dinheiro ignora tumulto eleitoral, diz o artigo. Segundo o jornalista, os investidores estrangeiros continuam desembarcando festivamente na economia brasileira e o capital não dá a mínima para a barafunda eleitoral. Mas espere aí, não era este um governo de esquerda e aqueles que são oposição não seriam os defensores do capitalismo? Essa aparente contradição, na qual uma oposição supostamente alinhada com o chamado neoliberalismo ataca um governo chamado de populista de esquerda e não consegue ser ouvida pelo mercado, tem um motivo muito claro. A mobilidade social produzida pela combinação da estabilidade com as políticas de inclusão estimula a economia de baixo para cima, criando um ambiente positivo em toda a pirâmide social. Aliás, os analistas já não falam em pirâmide social, pois até essa figura geométrica foi subvertida no Brasil. A configuração das classes de renda tem agora uma base muito menor, com a redução da pobreza, e uma geografia mais para o formato de um balão, um octaedro estendido, com o centro do espectro social inflado pela nova classe média. Nesse cenário em que a sensação de bem-estar e de otimismo se consolida em bases reais, percebidas pelos cidadãos, o discurso oposicionista se torna inócuo. Não adianta falar em déficit externo e juros da dívida se esses detalhes se perdem no cenário geral de crescimento. No meio da barafunda de campanha, apenas uma vozinha tímida e trêmula poderia lançar um argumento relevante. É a voz da candidata Marina Silva a questionar a sustentabilidade desse crescimento. Mas nem a chamada oposição, nem sua aliada à grande imprensa, parece entender do que se trata. A televisão faz 60 anos. Ouça o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
Neste próximo sábado, a televisão completa 60 anos de atividades no Brasil. Tudo começou por obra e graça de Assis Chateaubriand, então controlador dos Diários Associados, à época o mais poderoso grupo brasileiro de mídia, com uma rede de jornais, agência de notícias, emissoras de rádio a cobrir praticamente todo o país. A TV Tupi começou a operar em São Paulo em 1950, e de lá para cá, o meio televisão só fez ampliar a presença no Brasil, sobretudo a partir da decisão estratégica dos primeiros governos do regime imposto em 1964, no sentido de integrar o país por micro-ondas, então uma tecnologia avançadíssima. Nesse momento, a TV Globo já estava constituída e iniciava sua expansão nacional com base na infraestrutura então disponível. E o que se viu, para resumir exageradamente uma história de 60 anos, foi a transformação da televisão em mídia hegemônica no país, presente na quase totalidade dos lares brasileiros. Cresceu e, malgrado ser uma concessão pública, converteu-se em negócio muito lucrativo, tanto do ponto de vista material como simbólico. A televisão vende produtos, produz cultura, pode eleger políticos e assassinar reputações. E se no Brasil estabeleceu um padrão de qualidade formal, reconhecido e copiado em todo o mundo, de outra parte não se tem aqui possibilidade alguma de comparação com os níveis de regulação a que esta mídia está submetida na maioria dos países democráticos. A televisão brasileira chega aos 60 anos carregando o DNA do seu fundador, Assis Chateaubriand, jornalista e empresário a quem sempre foi simpática a ideia de que os fins justificam os meios. Assim construiu o império. Saiu de cena, mas a mídia que implantou gerou novos impérios, vitaminados pelos anos do milagre brasileiro e por uma legislação sempre condescendente. A propriedade cruzada no Brasil é uma festa, a regulação inexiste. E na atual campanha eleitoral, este é um tema ausente do discurso dos principais candidatos e da imprensa que cobre suas campanhas.